CYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pró-Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade.
E agora, o poder da mensagem. Hélio Ribeiro.
Isso aqui é muito sério, viu? Toda vez que você fizer algo de muito bom e que realmente merecer elogios, e ao invés de palavras elogiosas você ouvir somente o silêncio, lembre-se de um camarada chamado Terêncio que escreveu: o silêncio dos invejosos vale pelo melhor dos elogios. Ponto.
O poder da mensagem. Para adquirir os programas, acesse helioribeiro.com.br.
Senhoras e senhores que acompanham esse nosso programa, o portal GXP registra nesse instante algumas imagens. Aquela imagem que eu mostrei aqui para os três vereadores que estavam na rádio na última terça-feira, da catedral, uma foto da catedral, onde eu consegui ter a felicidade de encontrar alguns cães passando exatamente em frente à igreja. Mas assim, não é na praça da igreja, não. É num ponto onde a igreja aparece de fundo e os cachorros vêm no primeiro plano ali. É uma situação realmente... uma foto realmente que eu gostaria de enviar para um concurso de fotografia, porque essa ficou muito bacana, tá muito interessante. É um cartão postal essa imagem aí, viu, Rodrigo Sá?
É um cartão postal da cidade e que, na verdade, a gente tem acompanhado aí há muito tempo. Eu enviei também algumas fotos há um tempo pro portal de XP de vários cavalos e vacas soltas pela rua. São muitas as situações semelhantes e os cachorros não ficam atrás, como mostra também essa foto. Tua publicada lá pelo GXP.
Fica um atrás do outro.
Nesta manhã, é. E aí o que acontece é que a gente sabe que o prefeito reuniu aí uma força-tarefa, né? Envolvendo vigilância de saúde, pessoal da administração, do município, departamento jurídico, enfim, pedindo solução imediata, né? Para que esse problema fosse sanado completamente. Mas o que a gente vê até agora é que as coisas continuam do mesmo jeito. Não é que a gente está falando aqui que a situação vai ser resolvida da noite para o dia, mas é que a gente gostaria de saber qual que é esse projeto para resolver, quais são as ideias. Porque, na verdade, a gente sabe do projeto Cães, inclusive está mencionando também no GXP. O projeto Cães é um projeto do IFET que diz o seguinte: que não tem nenhuma prefeitura, nenhuma ONG tem como abrigar todos os cachorros abandonados nas cidades do interior do nosso sul de Minas Gerais, posto que é cultural o abandono dos cachorros. Então, na verdade, o que o Projeto Cães fala é que precisa ser um trabalho a longo prazo, que começa já com a conscientização e a educação das crianças em sala de aula, ainda em período escolar, desde ali, né, do maternal, lá do prézinho, enfim, já ensinando essas crianças que, se você pega um cachorro, é importante que você cuide dele. Não basta você ter um cachorro e depois abandonar. É importante você cuidar, enfim, assuma que existe um ser vivo ali que você pegou e não é um brinquedo, né? Ele depende ali de você e você é dono, não tem... Então, se você não abandone ele, né? Então, essa concentração que diz o Projeto Cães, que é fundamental. Ele diz que, também diz esse projeto, que o fato de uma construção de um canil ou, fora o canil também, essas construções, por exemplo, o canil seria só uma parte desse projeto. O canil seria só uma parte, não é? E também nenhuma ONG ou nenhuma prefeitura, como já disse, teria capacidade de recolher todos esses cães. Então, na verdade, isso passa por uma outra instância, exatamente.
Agora, vou contar um negócio para você aqui. A gente ouve muitas pessoas reclamarem e o discurso é sempre do mesmo jeito. A gente vê muitos comentários em sites, em blogs, sites grandes, inclusive o UOL, Terra, Folha de São Paulo, o Globo.com, enfim. E é impressionante como é que o discurso, a grande maioria, é a mesma coisa. Né? Por exemplo, quando fala de político, é sempre assim: até quando nós vamos enfrentar esses políticos? Né? Quando fala em meio ambiente, até quando o homem vai degradar o meio ambiente? É um discurso assim, muito da boca para fora, e sem uma análise profunda em relação ao que vai acontecer. Esse caso aí de cachorro, de cavalo, de não sei o que na rua, não vai resolver isso. Não adianta as pessoas perguntarem até quando que a cidade vai ter isso, porque não vai resolver, vai ter cachorro na rua para o resto da vida. É só a gente pegar os registros históricos da cidade. A Folha do Povo tem aquele Acredite ou Não, na página 2, que mostra coisa que aconteceu há 50 anos atrás, e é exatamente do mesmo jeito que é hoje. Então não adianta as pessoas se enganarem achando que alguém um dia vai resolver, porque não vai resolver. Então a gente vai ter que acostumar a conviver com essa situação. E se a gente acostumar, se a gente acreditar que não vai mudar e que a coisa vai continuar da mesma forma, a gente fica menos frustrado. Porque quando a gente fica colocando expectativa que um dia vai melhorar, porque um dia o carnaval vai voltar, não vai voltar a ser o carnaval da época anterior, por exemplo, que é uma coisa que as pessoas também reclamam. A turma fala de industrialização, que um dia a cidade vai ter um negócio maravilhoso. Não dá para a gente ficar esperando a coisa acontecer. A gente tem que acostumar com o que nós temos hoje. Esse negócio de ficar colocando muita expectativa, a gente acaba ficando frustrado. Para quem acredita muito numa coisa e vê que a coisa não vai para frente, é uma frustração muito grande. E aí fica todo mundo infeliz, todo mundo descontente, porque se ilude de que vai mudar, e não vai mudar. Você desculpa o pessimismo aqui.
Então, na verdade, eu ia até discordar de você em alguns pontos, porque na verdade eu acredito assim: a gente realmente não pode colocar expectativa com relação à mudança, mas preciso agir em função dessa mudança.
Não pode ficar esperando.
Podemos ficar conformados que vai tudo ficar da mesma coisa, que 50 anos vai ser a mesma coisa que hoje. Acredito que é importante que a gente saiba que realmente as coisas não mudam de uma hora para outra. Isso precisa de vários, de esforços, não é só ficar falando na pasta do bambolê quadrado, por exemplo, né? Ou então ficar criticando, vociferando, enfim. Não é hora para verborragia, é realmente preciso agir, né? Preciso realmente fazer funcionar essa transformação. Agora, como? Por exemplo, esse projeto Cães aí é uma boa dica, é algo que está sendo feito, é a longo prazo, mas é algo que está sendo feito, que provavelmente serão colhidos frutos futuramente. Então, lógico que não será resolvido, isso é uma utopia também, você acreditar que tudo será resolvido, sanado pela raiz. Não vai ter mais nenhum animal na rua, não vai ter mais nenhum cachorro. Não, isso é praticamente impossível acontecer. Mas minimizar isso pode ser feito, isso eu acredito que possa ser colhido esse fruto, sim, porque a diminuição desses animais na rua já é muito para Guaxupé, porque realmente hoje a quantidade de animais na cidade de Guaxupé é impressionante.
O problema é que esse a longo prazo é um prazo tão longo que as pessoas que dizem hoje até quando não vão estar vivas para ver. Então por isso que eu digo que ninguém vai ver a situação. A dona Marlene está fazendo sinal que sim. A senhora pode ganhar na Mega Sena várias vezes, mas isso aí a senhora não... Isso é complicado realmente. Ela que tem a sorte de ganhar na Mega Sena, pode, tomara que estejamos. Só que as pessoas que falam até quando a coisa acontecer, não vão estar lá para ver o negócio estar pronto. Essa é a grande questão. É por isso que eu digo, é por isso que eu falo que tem uma série de situações que não adianta a gente ficar esperando, que não vai acontecer.
Talvez eu pudesse mudar até a pergunta, né? Essa pessoa que pergunta até quando, poderia falar: o que eu posso fazer agora para ajudar?
Sexta-feira, 15 de abril de 2011, 10:09 da manhã, estamos iniciando mais uma edição do Giro por Guaxupé, o programa que conta com a participação das pessoas de bem, as pessoas que se interessam pelo desenvolvimento dessa terrinha, as pessoas que arregaçam as mangas e mostram o que podem fazer, as pessoas que, acima de tudo, sabem e fazem, porque não adianta só saber o que tem que ser feito e também não fazer. É um conhecimento que fica guardado dentro de si? Não, a coisa tem que ser colocada para fora. Nós temos força suficiente para poder conduzir isso aí. E as pessoas que têm braços fortes e firmes e cabeça boa, vamos utilizar isso aí para o bem. Está começando o giro de hoje, sexta-feira de novo.
A partir de agora, na 87 FM, o Giro por Guaxupé. Entrevistas e reportagens. e o intervalo musical mais agradável do rádio. Está começando o Giro por Guaxupé.
No programa de hoje, atenção, senhores servidores públicos, tem informação importante para vocês agora no começo do programa. Já aviso o pessoal aí para ligar o rádio, o pessoal aí que anda nos caminhões, pessoal do transporte escolar que está no trânsito, vamos ligar o aparelho de rádio aí para acompanhar as notícias que nós temos, é direto do Sindicato dos Servidores Públicos. O programa desta manhã é de sexta-feira, dia 15 de abril. Cumprimento as pessoas que gostam de teatro, cumprimento as pessoas que gostam de música e que gostam de entender o que as músicas dizem. Na sexta-feira, a participação aqui do professor Adilson. E no programa de hoje, uma entrevista ao vivo com o ex-chefe de gabinete da Prefeitura de Guaxupé, Abel Celestino da Conceição. Ele é especialista em direito administrativo e estará conosco no programa de hoje, falando sobre diversos assuntos ligados à área administrativa. O programa desta sexta-feira começa já. E você é o nosso convidado.
Que dia é hoje?
Hoje é dia mundial do desenhista, de novo. Hoje é dia da conservação do solo. Hoje é dia do desarmamento infantil, que ironia. E hoje é dia do Casa Grande, da Gabriela Duarte, do Leonardo da Vinci, do Robert Scheidt. Hoje é dia de morte de Abraham Lincoln. Hoje é dia em que a insulina extraída do pâncreas da ovelha era liberada para tratamento geral em 1923. É dia em que estudantes de direito do Largo São Francisco invadiram e destruíram o jornal Homem do Povo, dirigido por Oswald de Andrade. É dia em que Fidel Castro visitava os Estados Unidos pela primeira vez depois da Revolução em 1959, foi isso. É o dia em que a Universidade Federal do Acre anunciava a descoberta de um sítio arqueológico na Amazônia. É dia em que Joey Ramone morria de câncer aos 49 anos, o ex-vocalista dos Ramones. E é o dia em que a professora Maria Rita de Menezes, considerada a mulher mais velha do Brasil, morria aos 114 anos, vítima de insuficiência respiratória. 10h12 agora, bom dia.
Um giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente.
Apoio Cultural.
Minas Med, massagem terapêutica e massagem para a coluna. Minas Med, a loja do Sérgio, na Rua da Aparecida.
Brahma apresenta lançamento oficial da Expo Agro 2011, dia 23 de abril, sábado, Expo Folia, com Caio César e Diego e Matheus Minas e Leandro.
Pode durar um dia ou mil.
Expo Folia, dia 23 de abril, no Parque de Exposições em Guaxupé. Ingressos na Banca Martins. Garanta já o seu.
Cacau Show, uma infinidade de opções para presentear na Páscoa. Cacau Show, um show de Páscoa. 3551-4507.
Infominas Informática, tecnologia com economia. Infominas.
10 e 13.
O Cine de Guaxupé está divulgando as seguintes oportunidades de emprego: costureira de calçados, doméstica, montador para molina, serviços gerais, costureira de lingerie, vendedora, técnica em qualidade de construção civil, analista em qualidade de construção civil, topógrafo, garçom, funileiro, serralheiro, babá, trabalhador rural, professor de inglês, cozinheira, costureira de jeans, designer gráfico, balconista, auxiliar de eletricista, caseiro, recepcionista, office girl, açougueiro, vendedor externo e motorista. Para mais informações, fale com o Cine na Rua Tiradentes, número 19, no centro de Guaxupé, ou pelo telefone 3559-1139, 3559-1139. E atenção para a nota de falecimento. Faleceu com 53 anos na cidade de Guaxupé o senhor João Ferreira, mais conhecido como Gordo. O corpo está sendo velado no velório municipal e o sepultamento será realizado hoje às 2 horas da tarde no cemitério da Praça da Saudade. Faleceu com 53 anos na cidade de Guaxupé o senhor João Ferreira, mais conhecido como Gordo. O corpo está sendo velado no velório municipal e o sepultamento será realizado hoje às 14h no cemitério da Praça da Saudade. Após 5 concursos sem ganhador na faixa principal, a Mega Sena pode pagar o maior prêmio de 2011 no próximo sorteio, que será realizado sábado. A previsão é de que o valor chegue a R$ 59 milhões e supere a maior marca do ano, que foi de R$ 52 milhões e 400 mil sorteados em fevereiro. Aplicado na poupança da Caixa, a quantia renderia mensalmente quase R$ 390 mil por mês, cerca de R$ 12.500 aí por dia. Com esse prêmio de 59 milhões da Mega Sena, que será sorteado sábado e promete ser o maior prêmio do ano até hoje.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé nesta sexta-feira, dia 15 de abril, é máxima de 29 graus, mínima de 19. Sol e aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. No sábado, dia 16, a máxima é de 29 e a mínima continua 19 graus. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Pancadas de chuva à tarde e à noite, o tempo volta a ficar aberto. No domingo, dia 17, a máxima é de 29 e a mínima de 18 graus. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, o tempo também fica aberto. As informações são do Clima Tempo.
Previsão do tempo. Notícia.
Jogando fora de casa, a equipe do Santos apresentou um bom futebol e venceu o Cerro Porteño em pleno aniversário de 99 anos. Com uma grande atuação de Paulo Henrique Ganso, o Peixe bateu o Cerro Porteño por 2-1 e agora se aproxima das oitavas de final da Taça Libertadores da América. Na última partida, precisa vencer o Deportivo Táchira no estádio do Pacaembu na próxima quarta-feira para garantir o sucesso e seguir livre rumo a uma vaga nas oitavas de final. Os gols da partida foram anotados por Danilo aos 11 do primeiro tempo e Maicon Leite aos 3 minutos do segundo tempo. Benítez descontou para a equipe paraguaia. O técnico Muricy Ramalho ficou feliz com o resultado e agora promete trabalhar o time e deve entrar em campo com o elenco reserva no final de semana, na última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, diante do Paulista de Jundiaí. O outro brasileiro que também entrou em campo foi o Grêmio, que teve muita decepção. Perdeu por 3-0 do Oriente Petroleiro. Mesmo com a derrota, a equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho passa às oitavas de final no segundo lugar do Grupo 2. Ele não gostou do resultado, pediu desculpas à torcida.
Então, o que eu posso pedir é desculpas à torcida do Grêmio, que esteve aqui presente. Exibição muito ruim por parte do Grêmio. E a gente aprende com os erros, né? Só que uma atuação igual a essa, realmente, não é só o torcedor fica insatisfeito, não. Pode ter certeza que eu também estou bastante insatisfeito.
O Grêmio agora volta a se concentrar no Campeonato Gaúcho. Às 16h, no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, a equipe tricolor disputa com o Ipiranga uma vaga na semifinal da Taça Farroupilha, segundo turno do Campeonato Estadual Gaúcho. Agência Rádio Web com informações da Copa Libertadores da América, Felipe Osborio.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Nós vamos conversar agora com o Marcelo de Araújo Cunha. Ele é fiscal sanitário e também presidente da Associação dos Funcionários Públicos Municipais. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, Rodrigo.
Tudo bom?
Tudo bem.
Marcelo, fala um pouquinho sobre a associação. O que é a Associação dos Funcionários Públicos Municipais? É diferente do sindicato, né?
É, bem diferente, que a questão da associação é simplesmente a parte de recreação, de lazer, a parte social, entendeu? Então é uma coisa que a gente já vem pleiteando isso desde 96, um local próprio e tal, e o prefeito agora está nos ajudando aí para a gente conseguir essa sede.
Tá, então o objetivo da associação, como você disse, agora com sede própria, a sede seria onde?
É, a gente foi votado agora segunda-feira na Câmara Municipal, foi por unanimidade, tá? E foi aprovado o CIEG, aquela parte de piscina, quadra, a parte de vestiário ali, para a gente colocar uma sede nossa lá, mas só para dias não letivos, os outros dias vão ser usados pelo CIEG mesmo.
Certo. E vai ter uma assembleia com relação a isso hoje? Isso?
É, aproveitando o embalo aí, hoje às 6h30 a primeira chamada e a segunda chamada às 7h. Eu gostaria que os funcionários participassem, que vai ser por bem deles mesmo, entendeu? Para a gente definir o rumo dessa nova associação.
Certo. A associação, você falou que foi na década de... começo da década
96.
De 96. E agora então, que vocês vão conseguir...
A gente já vem sempre lutando com isso, a gente conseguiu uma área aí, só que onde que era a nossa área a princípio, na época do Totonho, prefeito, foi concedido lá no Parque de Mugiano, lá tal, mas só que foi feito outras obras lá, a gente falou, não vamos entrar na justiça porque está sendo também para a comunidade. Depois foi nos oferecido outras áreas aí que não era viável, que era... fora da cidade, entendeu? E o pessoal mais carente de funcionários aí não tinha como se locomover até o local. Então a gente tem sempre lutado por uma sede mesmo. E agora a gente está, graças a Deus, realizando esse sonho.
Marcelo, eu falei no começo do programa que era notícia direta do sindicato. Então não tem nada a ver com o sindicato.
Não, é da Associação dos Funcionários. É uma coisa à parte, né? Mas também a gente vai... ter o apoio do sindicato, acredito eu, mas a Ana Cláudia lá, ela é bacana lá, a gente vai tentar trabalhar junto.
Qual que é, explica pra gente a diferença principal entre o sindicato e a associação?
Não, a diferença principal é que a associação é só a parte social mesmo, recreativa, entendeu? Tá. Então a gente vai fazer visita com os funcionários, ver a necessidade deles, ver o que tá precisando, o que tá acontecendo, para melhorar até o rendimento dele também no trabalho.
Tá, por exemplo, reivindicação salarial continua sendo com o sindicato.
Sindicato.
Não tem nada a ver com
a associação. Nada a ver com a associação.
Da parte de vocês é utilizar realmente essa parte de recreação dos funcionários.
De recreação. É como tem a cooperativa, tem a Sushpé, tem o Banco do Brasil, tem a ABB, seria a parte da associação, seria esse setor.
Aquele projeto que passou na Câmara esses dias aí, que para utilizar o CIEG, para vocês poderem utilizar aquele espaço, que vai ser então uma espécie de uma sede.
Uma sede, até que a gente tenha um local próprio mesmo, né? Então vai ser tipo um comodato, vai ser feito um contrato, né? Não vai trazer ônus ao município, que isso vai ser através da associação, que já foi declarada também de utilidade pública, tá? Só que a gente sempre, a diretoria teve mantendo ao longo desses anos todos aí, a documentação toda em dia, para que isso seja viabilizado.
E os servidores, os funcionários públicos, servidores públicos, estão satisfeitos com isso?
Então, a assembleia é hoje, né? Então a gente vai passar essa notícia hoje, que o pessoal está sabendo o que vai ser no CIEG através da rádio aqui de vocês, né? A reunião vai ser lá hoje, mas eles ainda não estão sabendo qual que é a finalidade. Então está sendo em primeira mão aqui através de vocês.
É uma coisa que eu tenho certeza que eles vão perguntar, é o seguinte, aquela piscina verde lá, o que vai ser feito?
Já está sendo providenciado, já foi contratado um grupo especializado. Agora, dentro dessa semana que entra, já está toda regularizada. Dentro dessa semana, do dia 25 ao dia 29, ela já está... ok para o uso.
Porque seria meio um presente de grego, vamos usar o negócio, ganhou lá, ganhou o CIEG para usar, mas a piscina não
já
funciona.
Foi feita as licitações, inclusive participou umas 6 firmas aí, entendeu? E agora a gente está só analisando qual que vai ser o melhor preço, e a segunda-feira, no máximo até sexta-feira, já está belezinha para o uso.
Legal.
É uma coisa que a gente vai resolver dois problemas.
Bom, e lá tem quadra, tem um monte
tem
de coisa.
Tem quadra, tem tudo lá, e a gente pretende usar da melhor forma possível, porque está sendo depredado, não vai ser depredado mais e tal, entendeu? E é uma coisa que os funcionários, eu acho que vão abraçar, tá? Porque vai ser, além dos funcionários, vai usar a família deles também, entendeu? E a gente quer também até tentar uma parceria com o próprio CIEG, para ter cursos profissionalizantes lá, para a gente poder usar essa parte do CIEG também.
Agora, não tem nenhum cachorro ou cavalo que vai beber água naquela piscina.
Não, né? não. É a parte de animais aí, inclusive eu vi a matéria agora há pouco, a parte de grande porte aí, de animais soltos aí pela rua, se o pessoal está reclamando, não é tanto verídico assim não, porque a gente tem feito uma ação, tem apreendido, se vocês quiserem participar na vigilância lá, a gente está vendo o tamanho dos processos que a gente está fazendo, tá? Os animais, a gente pulando um pouquinho de assunto.
Isso é importante, só para te apresentar aqui também de novo, Marcelo, que só para lembrar aqui para o ouvinte que você, o Marcelo está aqui com a gente, ele está falando como presidente da Associação dos Funcionários Públicos Municipais, mas ele também é fiscal sanitário, ele lá da Vigilância em Saúde, ele cuida dessa parte dos animais soltos na rua, que inclusive a gente estava falando agora, né, Marcelo? Pode continuar.
Sim, então a questão dos animais, até estava vendo a matéria agora há pouco, os animais estão sendo apreendidos, estão sendo multados os proprietários, tá? Só que o que acontece? A população às vezes entra direto, não, vou ligar no rádio ou vou ligar na televisão. Não é aí que liga. É um fiscal, entendeu, que faz a notificação desses animais. E tem o pessoal que faz a apreensão. Então, para você estar em todos os lugares ao mesmo tempo é complicado. Então, tem o telefone da vigilância. Se não conseguir ligar na vigilância, liga na polícia, que eles têm o contato nosso de celular. Liga na hora e a gente, toda vez que é acionado, está sendo apreendido. E está acontecendo o seguinte: são praticamente dois proprietários de animais que estavam dando trabalho na cidade, tá? Inclusive os animais foram apreendidos várias vezes. A pessoa simplesmente vai lá, quebra tudo e leva o animal, depois está solto no outro dia de novo. Então isso foi montado processo e está no Ministério Público. Então a gente não tem poder para chegar no imóvel da pessoa e tirar. Então a gente depende também do Ministério Público para poder dar esse apoio para a gente.
O duro é o cara que tem 60 cabeças de gado, né, lá no Bela Vista. Era o rei do gado lá do Bela Vista. E não tinha nenhum passo, né, Marcelo? Então, numa história assim?
Então, eu não, no caso, que tá em processo, a gente não pode citar nomes, né? Mas não é só esse caso em si. Tem outros aí que às vezes tem dois, três animais também que ameaça os guardas, vai armado, tá? É feito boletim de ocorrência, eles vão, quebra tudo, leva os animais embora. É feito boletim de ocorrência, manda para o ministério e tá parado. O tamanho dos processos que estão na vigilância é imenso, entendeu? Então, às vezes cobra, não, não está fazendo, a prefeitura não está fazendo. Isso não é real. Se procurar saber o que está acontecendo na vigilância hoje, vocês vão ver que está sendo feita a ação, sim. Só que está parado em algum outro órgão.
E você falou um ponto importante, que o auxílio da população é fundamental nessa fiscalização,
dúvida,
né?
Sem dúvida.
Porque é um fiscal só.
É um fiscal, entendeu? Tem o pessoal que faz a captura. O fiscal só faz a notificação para o proprietário e faz e lavra a multa, né?
Mas a gente pode ter mais outros milhares de fiscais aí, se a população colaborar e ligar no local correto, né?
Exatamente.
Telefone da vigilância 3551-2719, é esse mesmo, né?
Isso, exatamente.
Mas eu ainda acho que o problema do cachorro, o cavalo tem que dar para resolver, porque dá para pegar o dono. Agora, cachorro não tem dono e cachorro é uma coisa que não vai se resolver.
Os tratadores são os donos, são responsáveis. Pela lei, os tratadores são responsáveis.
Então, mas o cachorro de rua não tem dono, então não tem como saber. Não
tem o que fazer. Quem trata, quem trata os cachorros, eles são responsáveis. Se qualquer acidente que acontece hoje na cidade, tá? Vamos supor, fulano de tal lá trata daquele determinado cachorro naquele determinado ponto.
Na porta da casa dele.
Exatamente. Aí o que acontece? Um outro pedestre pegou e foi mordido, aconteceu alguma coisa. Quem vai ser acionado? O tratador.
Ah, isso aí é importante. O cara põe aquela.
Exatamente.
Aquele potinho de margarina com ração.
E vai tratando,
com água.
Vai cuidando. Não, entendeu? Mas tá na rua.
E tem um outro ponto também, que é aquele que a gente estava falando, o projeto Cães, que talvez para diminuir essa questão dos cachorros de rua, é um processo longo, mas é muito importante e parece que pode funcionar assim, que é a conscientização das crianças mesmo, em época escolar, sobre a questão de não abandonar os cachorros quando tem, né? Porque existe uma circunstância cultural das pessoas abandonarem cães, né?
Sim.
Então tem esse projeto Cães aí do IFET, que é a educação e a conscientização desde os pequenos já em sala de aula com relação aos cuidados com cães. né? Então acho que pode ser que isso futuramente diminua a quantidade de cães que são abandonados na rua, que a gente sabe que é muito.
É complicado a gente falar, porque a questão de animais de pequeno porte, igual cachorros aí, eu não estou com essa área, certo?
Uhum.
Mas você vê que quando acontece algum problema na cidade, que você começa a capturar, as cidades vizinhas começam a saber. Aí eles começam a soltar cachorros nos trevos.
Uhum.
Entendeu? Então, se você quer solucionar o teu problema, você começa a querer... A vizinhança começa a trazer tudo pro município. Então é complicado.
Como é, o canil lá, você tem mais detalhe para falar pra gente sobre o canil?
Não, o canil não tem novidade ainda.
Mas não tá funcionando.
Não tá funcionando. Foi reformado, né? Recentemente, até depois que estava reformado, teve uma denúncia que tinha enterrado alguma coisa lá. Aí as máquinas teve que ir lá e quebrar tudo de novo.
Jesus.
E terminar, né? Então, estamos no aguardo.
É um jeito interessante, né, de fazer as coisas não funcionarem, né? Aí inaugura a farmácia municipal, né? Inaugurou a farmácia, fala que tem um negócio enterrado lá e vai, não vai funcionar porque tem uma coisa enterrada. É a mesma coisa, o povo ligava no ginásio cedo aqui, quando eu estudava no ginásio, falava que tinha uma bomba na escola para não ter aula. É. Isso, quantas vezes aconteceu isso? E não tinha aula, dispensava todo mundo por conta disso. Mas enfim, são hipóteses, conversinhas que a gente ouve por aí.
Bom, Marcelo, você acha que tem alguma consideração a mais que você queria fazer com relação à Assembleia? Ou e também aproveitar também, reforçar a questão dos animais aqui com a população, como a população pode colaborar?
Os dois pontos aí é reforçar esse pedido para os funcionários participarem hoje da Assembleia, tá? Que é muito importante essa presença deles lá para a gente formalizar esse pacto aí com a Prefeitura, para a gente poder usar o espaço lá e saber também da opinião deles, se eles concordam ou não. Certo? E a questão dos animais está sendo feita na medida do possível aí, só se a população também colaborar, ligar, denunciando na onde que tem que ligar, entendeu? A gente vai acabar resolvendo esse problema ao todo. E também é pedindo apoio também do Ministério Público aí também para que dê andamento nos processos.
Legal. Nós conversamos com o Marcelo de Araújo Cunha, ele é presidente da Associação dos Funcionários Públicos Municipais e também fiscal sanitário.
Cidadania e Utilidade Pública. O Giro por Guaxupé.
10h32.
Intervalo musical.
O Paul McCartney um dia brigou com o resto do mundo, porque ele saiu dos Beatles. Ele que acabou com os Beatles. Ele saiu do conjunto, a coisa acabou. Na verdade, o clima estava muito ruim. Yoko interferindo, dando palpite, onde não tinha que dar os pitacos lá, umas coisas que não precisava. E aí chegou um ponto que desgastou depois de 10 anos aí de conjunto. E aí ele saiu e ficou aquele clima ruim, ele para um lado, todo mundo querendo fazer carreira solo, os quatro fizeram carreira solo, né, um querendo mostrar mais que o outro, e de fato ele conseguiu ser muito melhor do que os outros três. E ficou aquela picuinha com o John Lennon e tal. E passaram os anos, e como diz o Marcos Páscoa, o tempo é o melhor mestre, ele acabou, vamos dizer assim, fazendo as pazes aí com o John. E depois que o John morreu, ele acabou fazendo uma música chamada Here Today.
And if I said I really knew you well, what would your answer be? If you were here today, probably laugh and say that we were worlds apart. If you were here today, ooh, here today. But as for me, I still remember how it was before. And I am about the time we met. Well, I suppose that you could say that we were playing hard to get. Didn't understand the thing, but we could always sing.
What about the night we cried? Because there wasn't any reason left to keep it all inside. Never understood a word, but you were always there with a smile. And if I say I really loved you and was glad you came along, then you were here today. Ooh, you were in my song.
Apoio Cultural. Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção. Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
Grana Fácil Eletrozema. Empréstimo pessoal no cheque ou carnê. 3551-3501. Empréstimo Fácil Eletrozema de Guaxupé.
Onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Há mais de 40 anos, a Copasa leva saúde e qualidade de vida para milhões de mineiros. São cerca de 10 mil funcionários, laboratórios, pesquisas e milhões de reais investidos em tecnologia e soluções. Hoje, mais de 600 municípios mineiros contam com o sistema de abastecimento de água da Copasa, redes de coleta e estações de tratamento de esgotos. Com tanta experiência, uma certeza: onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Copasa e Governo de Minas.
O Giro por Guaxupé.
Alô, comunidade! Alô, comunidade.
É, as pessoas que ligam para esse telefone para dizer as coisas que tem dentro do coração, as pedrinhas no sapato aí. Por exemplo, a Maria de Lourdes está reclamando da grande quantidade de cachorros de rua do bairro Agenor de Lima. E aproveita para falar que tem muito caramujo africano, bastante ali perto do Horto Florestal. É, Maria de Lourdes, ali até ontem teve uma outra pessoa que ligou para falar dos caramujos africanos ali nas proximidades do Horto Florestal. Os caramujos africanos que estão se tornando os novos símbolos da cidade, né? Antes era a abelha, agora está virando o caramujo africano. Numa cidade onde as coisas demoram para acontecer, nada mais justo do que ter um caramujo como símbolo da cidade. J. Araújo, que é o comentarista de todos os assuntos aqui, ele está explicando por que os cachorros estavam em fila ali perto da casa dele. Perto da casa dele ali, os cachorros, a foto que está lá no GXP. Ele falou que tinha uma cadela no cio que fugiu. E aí a cachorrada foi atrás. Ele pede para que os donos das cadelas não deixarem as pobrezinhas soltas por aí para evitar essa matilha de animais correndo pelas ruas. E o pessoal da Nova Guaxupé, bom dia, moradores, ouvintes da Nova Guaxupé. A turma está dizendo que existe um alto índice de construções de residências ali naquele pedaço e que podem estar acumulando água parada e que talvez sejam criadores do mosquito da dengue. Então a moradora está dizendo que existe ali essa situação. Ela falou que a prefeitura fez a parte dela, mas que os moradores não estão colaborando. Então fica um alerta para não só os moradores da Nova Guaxupé, mas no âmbito da utilidade pública, a gente estender isso para todo mundo. Dá uma olhadinha aí, vê se tem alguma construção onde tem algum resto de material, algum pedaço de sacolinha plástica, casca de ovo, essa coisa toda que gera a água parada e, consequentemente, a gente já sabe o que pode acontecer, né? O ano passado, todo mundo literalmente sentiu na pele o grande problema que foi a proliferação do mosquito da dengue, milhares de casos de dengue aqui na cidade, algo que nunca tinha acontecido, e parece que esse ano a gente não está, graças a Deus e graças ao esforço do povo, está bem aquém daquilo que nós tivemos no ano passado. Mas não significa que é para descuidar. É o caso aí da Nova Guaxupé, onde existe um monte de locais, segundo o ouvinte, que estão, esse monte de local que está acumulando água parada, e ela está preocupada em relação a esse tópico. São 10 horas e 39 minutos, essa é 87 FM e o giro continua. A gente vai falar sobre teatro agora.
Comunitária de Guaxupé.
Música.
Agora com o pessoal aqui do 14 Bis, a Laís e Diogo, e também tem a Rita Clemente, que é atriz e está aqui para um projeto de montagem de peça e profissionalização dos participantes. É isso mesmo?
Isso. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes da Rádio Comunitária. Esse é um projeto que foi aprovado em 2009 pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Nós recebemos o patrocínio da Aviação e agora nós estamos na realização do projeto, que é a capacitação dos participantes desse núcleo de pesquisa e a prática por meio de montagem de um espetáculo. Nessa montagem nós somos em 4 atores, temos a direção feita pelo Lauro Baldini, a dramaturgia é do Luciano, que também é participante do projeto, e nós temos aí um acompanhamento também, um trabalho à parte também musical com o Giovanni, a Valéria, que outras vezes eles já participaram também nos projetos com a gente. E uma equipe de Belo Horizonte que trabalha com oficinas específicas. Então nós temos oficina de corpo, de voz, de orientação de direção, figurino, cenário, música, que são específicas para a montagem do espetáculo. E a ideia é que em julho a gente estreia aqui.
Tá. E a Rita, ela veio, porque tem uma parte aqui, uma parte de Belo Horizonte, como que é isso aí?
Então, a Rita, ela está no trabalho com a gente, ela tem uma experiência também na direção, né? E ela vem orientar essa montagem, tem compartilhar a experiência dela na parte tanto de dramaturgia quanto direção para a montagem.
Então, deixar a Rita contar então um pouco. Bom dia, Rita. Oi. Clemente, conta um pouquinho o que você veio fazer aqui.
O que será que eu vim fazer? Eu vim de Belo Horizonte. E, na verdade, é importante falar que esse tipo de trabalho, né, que é um trabalho de montagem de espetáculo, juntamente com a profissionalização de um grupo, né, um grupo importante aqui da cidade, ele só se dá através de dispositivos de incentivo fiscal, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, da Secretaria Estadual de Cultura de Minas Gerais, e com o apoio e patrocínio dos patrocinadores do grupo, que nesse caso é
Aviação.
Tá.
Não é? E eu estou aqui graças a esse projeto. Eu já estive há um tempo atrás fazendo um curso com os meninos, né? Ministrando um curso com eles, para eles. E agora, nessa finalização, né, do processo todo de profissionalização, eles... A culminância é essa, é a construção de um espetáculo, nada melhor, né? Uhum. Para profissionalizar um grupo.
E esse espetáculo é autoral, né? Ou seja, vocês mesmos estão construindo.
É um texto original, uhum. Né? É importante dizer que o texto tem autor, né?
Sim.
Que é o Luciano.
Isso.
Pless.
Uhum.
E ele, então, é o autor do texto. E evidentemente que nesse processo tem a contribuição do diretor, dos atores, de toda uma equipe artística e técnica, né? Mas o texto é autoral, original, evidentemente, uhum. E feito para o grupo, feito diante das necessidades, das demandas do, né, dos atores, dos artistas que integram a equipe.
Tá. Ô Rita, conta um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre a sua carreira, para o pessoal te conhecer um pouco.
Tá.
Melhor.
Bom, eu trabalho em Belo Horizonte, na maioria das vezes. Tenho, na minha trajetória, ela é meio assim dividida entre dar aulas de teatro, graças a Deus, e ser atriz e diretora, né? Essa é a minha, são as minhas atividades.
Tá. E aqui, e no caso, essa por exemplo, quem você vai fazer aqui, essa meio que coordenar a montagem?
Eu venho, digamos assim, que coordenar a montagem de uma maneira geral, já que tem aspectos que estão relacionados a toda a montagem, preparação corporal, iluminação, figurino, trilha, etc., que eu acabo coordenando alguns profissionais que vêm também de Belo Horizonte para trabalhar com o grupo.
Uhum.
Mas, essencialmente, o meu trabalho é com o Lauro, o diretor, que é um trabalho direto com a cena, orientá-lo, porque ele é o diretor, o encaminhamento é todo dele, e a minha contribuição é essa, tentar estar disponível para as demandas, principalmente do Lauro, e a partir do Lauro, as demandas técnicas de toda a montagem, né, da equipe toda que vem de BH.
Legal. Laís, tem alguma coisa que você quer acrescentar nisso tudo, que é importante falar, que não foi falado?
Não, é isso. Agora, em julho, nós pretendemos fazer a estreia. Desde já, as pessoas já estão sendo comunicadas e convidadas também a compartilhar.
Uhum.
Nós estamos numa sede nova, na Avenida Felipe Elias Zeituni, em frente ao posto São Paulo Minas, lá de baixo.
Uhum.
Quem quiser também conhecer esse nosso espaço, temos bastante material, tanto de teatro quanto de cinema, disponível, né, para consultas. Quem quiser bater um papo também, conhecer o nosso trabalho, participar das oficinas e também dos nossos cursos, que agora no segundo semestre nós vamos trazer.
Uhum.
Provavelmente o projeto tanto do curso teatral infantil quanto adulto vão continuar.
Uhum.
Então, um convite também para conhecer o nosso site, tanto no site quanto no blog. O blog, principalmente, nós temos todas as atualizações de todos os nossos trabalhos, tanto do núcleo de teatro quanto do núcleo de audiovisual,
uhum,
né, por meio do Ponto de Cultura. Então, o endereço é www.instituto14bis.org.br e o blog é instituto14bis.blogspot.com.
Você falou do Ponto de Cultura aí, fala um pouquinho mais, como é que está o andamento lá?
Então, hoje nós vamos encerrar aqui à tarde a oficina do teatro e à noite já vai ter o segundo módulo das oficinas do audiovisual. O núcleo foi composto, né, são 30 participantes, temos já 4 roteiros. Agora a gente vai iniciar essa semana o processo de produção, né, e nessas locações nós vamos filmar, selecionar os personagens, fazer toda a parte agora de produção também e gravar.
Legal.
Aí vai culminar na mostra de vídeo, que vai ter uma categoria do meu primeiro filme, que, com esses participantes, e também aberto para a comunidade em geral, se quiser participar, né? Tem a mostra regional e a universitária, que as pessoas podem participar.
Legal, daí você vem mais próximo para falar aqui também para a gente sobre isso.
Ô Rita, bom dia. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Bom dia, Laís.
Bom dia, Caetano.
Para quem quer trilhar o caminho de atriz ou ator profissional hoje em dia, começa por onde e pode chegar até onde?
eu imagino que a gente pode chegar onde a gente se deseja, né? Mas o melhor caminho, sem dúvida alguma, é a escola. Procurar ter uma boa formação, é uma coisa que os meninos fizeram ao longo de bons anos, né? Essas coisas não vêm de um dia para o outro. Você veja bem, o 14 Bis, o Saté de Minas entende que esse grupo, 14 Bis, é um grupo profissional, né? Quer dizer, o sindicato que, digamos assim, que rege a categoria já percebeu que existe aqui um processo de formação íntegro, intenso e que faz com que esses atores estejam absolutamente aptos a exercer essa profissão. E isso é fundamental que a gente, mesmo tendo talento é fundamental, né? Sem ele não dá para começar, mas ele é só o começo. E depois disso é realmente trabalho, estudo, muita busca, muita sensibilização. Uma outra coisa é que num país como o nosso, a nossa função acaba não sendo só a função de criar espetáculos, interpretar personagens, né? A nossa função também é tentar sensibilizar o público. Isso que vocês estão fazendo aqui é isso, nesse momento, né? É dizer para as pessoas que o teatro é um lugar para elas, né? Um lugar onde elas podem fruir de arte, do belo, de informação, de um monte de coisas que fazem parte da nossa, do exercício da nossa cidadania. Então, eu imagino que o importante nesse processo também, né, é dizer para as pessoas, para quem quer fazer teatro, ou ser ator, ou coisa assim, mesmo que não queira teatro, né, às vezes quer cinema, televisão, né, não existe também essa divisão, você é ator e ponto, né? Mas assim, que para o teatro o importante é fazer, é importante ir ao teatro, é importante ler, é importante buscar informação.
Ou seja,
informação.
Não é nenhuma profissão, não é uma profissão lúdica, vamos falar assim, que é onde as coisas acontecem,
né,
de uma forma muito prazerosa, tem toda a parte boa, mas tem o esforço e o suor de qualquer profissão.
Igual a tudo, né? A pessoa que vai para a arte achando que vai ter uma vida de sonhos e puro prazer, ela pode se frustrar muito, porque é muito trabalho, né? E só é muito prazeroso porque a gente gosta. Mas assim é com tudo que a gente tem prazer de fazer, que a gente gosta, que a gente se encontra fazendo, que a gente sente que a gente está inteiro naquilo, né? Isso sim dá prazer.
Só não tem relação quem é locutor de rádio, né? Isso aí é só
não,
nós aqui.
Não, aqui é né, pura tranquilidade, não acontece nada.
Aqui é sossegadinho, né? Não tem correria.
A gente só chega e fala.
O que você faz? Eu falo.
A gente chega aqui e fala.
Vocês não falam,
tudo
vocês
pronto.
Só falam, vocês não fazem nada, vocês só falam. Né?
Nem andar precisa, né?
Nada.
No teatro a gente brinca que tem gente que acha que para ser ator é só andar e falar. Também a gente também tem essa brincadeira.
E só decorar papel também, né? Decorar texto.
É, tem
né?
gente que não decora também, não. Então, mas às vezes a pessoa acha que é só isso, mas é só fazendo para perceber o trabalhão, né? Vocês aqui devem ter essa...
Ô Rita, tem mercado? O mercado é bacana?
É cada vez melhor.
É, tem muita oportunidade para as pessoas? Que entram nesse meio?
Eu acho também que é como quase tudo, né? Evidentemente que tem épocas que uma ou outra profissão tem um pouco mais de espaço, né? De oportunidade e tal, mas para a cultura é um bom momento, não é um momento ruim, não. Talvez pelas leis de incentivo, sim, que provavelmente vão se transformar em outra coisa daqui a pouco, mas de qualquer maneira o mercado está aquecido. É um mercado que é bom que se diga que ser ator envolve outras coisas, né? Num país como o nosso, envolve produzir, né? Envolve fazer a gestão do próprio trabalho, não é uma coisa assim só que a gente levanta de manhã, vai no salão e depois vai fazer um ensaio, né? Não é isso, a gente está no computador, a gente está mandando e-mail, a gente está entrando nos editais, a gente está buscando os festivais, a gente está o tempo todo buscando essas oportunidades, mas elas existem sim.
Legal. A gente conversou aqui com a Rita Clemente, que é atriz, faz do pessoal do 14 Bis, para o Núcleo de Montagem de Peça e Profissionalização de Atores, e a Laís Diogo também, que faz parte do grupo. Obrigado, gente.
Obrigada, Rodrigo. Obrigada, pessoal.
Daqui a pouco, no Giro por Guaxupé, um bate-papo ao vivo com o ex-chefe de gabinete da Prefeitura Municipal, Dr. Abel Celestino da Conceição, falando sobre direito administrativo, que é a sua especialidade. Já, já.
Apoio Cultural. Pé Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé. Para ovos trufados, cestas e canecas de Páscoa, lembre-se, Cacau Show. Cacau Show, um show de Páscoa. 3551-4507.
Oi TV, a mais nova TV por assinatura via satélite do mercado.
Oi TV, é na Universo Oi.
Quirino Móveis e Locações, garantia de preço baixo e satisfação. Quirino Móveis e Locações, 3551-4217.
Tô de moto, tô de boa, tô de casinha.
esportes ao seu alcance. Informa a hora certa.
10h55.
Pratique esportes. Pratique Esporte Estância.
Coisas que acontecem por aí, passam por aqui. O número de policiais civis expulsos triplica no estado de São Paulo. Deputado que rejeitou benefícios cria inimigos. Também aqui no portal UOL, governo dá rádio à fundação ligada a pai de ministro. Presidente do Santos diz que lesão desvalorizou o Ganso. E o Santos tenta seduzir o Ganso com a Libertadores. O Neymar vibrou após a vitória com máscara. O Santos venceu ontem na Libertadores, né? E o time vai incendiar o Paulistão, segundo a opinião de alguns críticos aqui. O Neymar, que usou o Twitter para expor o contentamento com a vitória do Santos sobre o Cerro Porteño em Assunção, no Paraguai. O atacante comemorou o triunfo e postou uma foto dele ao lado de 12 pessoas, entre familiares e amigos, todos vestindo aquela máscara polêmica com o rosto dele de cabeça para baixo. Ele postou a foto pouco depois do fim da partida, vencida pelo Santos por 2-1, e intitulou de Neymáscaras. Na imagem, todos os integrantes aparecem com a máscara de cabeça para baixo, assim como ele usou na comemoração do gol contra o Colo-Colo na semana passada. As informações do UOL dizem que a presidente Dilma, na China, destacou as vantagens de investir no Brasil. E o Globo.com diz que cheque especial tem a maior taxa de juros em 8 anos. O Vettel segue domínio em treinos na China, Massa supera Alonso. O Rio vai indenizar famílias vítimas do atirador. Sanções da ONU à Líbia valem também no Brasil. E mãe de 5 que sumiu ao alugar um DVD reapareceu. As informações que são um destaque no Brasil e no mundo, você fica inteirado por aqui. Nada de muito quente, né? Nenhuma desgraça aqui, nenhuma tragédia dessas que encantam muito as pessoas. Que as pessoas ficam encantadas pelas tragédias. Não é um encantamento do bem, né? Um encantamento é uma sedução. As pessoas ficam seduzidas pelas tragédias, pelos grandes e tristes acontecimentos. E isso é fato. E não é de hoje que essas coisas acontecem. Faltam 2 minutos para as 11 da manhã.
Cidadania e utilidade pública. O Giro por Guaxupé. Intervalo musical.
Na força, faça força e forte mais. Não chore na porta, faça força e forte vai. Derrube essa porta, trace força e forte vai. Que essa chave é torta.
Os meus fantasmas são incríveis, fantásticos, extraordinários. Fantasia de Acapone nas noites que tenho medo de gangue. Abuso da minha tendência mística, sempre que possível. Os meus fantasmas tornaram minha solidão um vício e minha solução um estado forte. Ai, meu Deus do céu.
Faça força e força mais. Não fique na força. Faça força e força mais. Chore na porta, faça força e forte vá. Derrube essa porta, trace força e forte vá. Que essa chave é torta.
Feliz por saber que eu só sei que não sei. E quem sabe não fala, não diz. Vida, alguma coisa acontece. Morte, alguma coisa pode acontecer.
que o mel é doce é coisa de que me nego a afirmar, mas que parece doce eu afirmo plenamente.
Faça força, força, mas não fique na força. Faça força, força, mas não chore na porta. Faça força, força, vá, derrube essa porta. Trace força, força, vá, que essa chave é torta.
Apoio Cultural.
Infominas Informática. Tecnologia com economia. Infominas.
Pé Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
O alcoolismo hoje atinge uma boa parte de nossa sociedade e você pode estar neste meio. Nós estamos aqui para ajudar a estacionar seu alcoolismo. Venha compartilhar conosco, Alcoólicos Anônimos. Reuniões segundas, quartas e sábados, das 8 às 10 da noite, ao lado da Igreja Nossa Senhora das Graças, no Taboão. E às quartas e sextas, das 8 às 10 da noite, no Salão da Igreja São Judas, no bairro Santa Cruz.
11 e 1.
O Cineclube de Guaxupé apresenta nesta sexta-feira o filme O Poder da Esperança, um grande clássico do cinema, produzido em 2007 com direção de 94 minutos e direção de Steven Savlich. Filme que retrata uma triste e emocionante história de um jovem que vê seus sonhos se desmoronarem e luta para não perder a esperança de superar tudo isso. Da primeira à última cena, você vai ficar preso na tela do Cine Teatro 14 Bis de Guaxupé, nesta sexta-feira, às 6 horas da tarde, na apresentação de O Poder da Esperança, pelo Cine Clube Guaxupé. Até o próximo dia 21 deste mês, no Cine Teatro 14 Bis de Guaxupé, estão em cartaz o filme de animação Rio, que conta a aventura de uma arara domesticada pela cidade maravilhosa em pleno carnaval, e a comédia romântica Sexo Sem Compromisso, com Natalie Portman e Ashton Kutcher. Diversão garantida ao público de várias idades. Confira os horários das sessões no Cine Teatro 14 Bis de Guaxupé, pelo telefone 3551-4228 ou ainda pelo site cine14bis.com.br. Menores de 16 anos, somente acompanhado pelos pais ou responsável em qualquer sessão. E vai até este dia 17, próximo domingo, na Praça Dr. Antônio Costa Monteiro, a 34ª Feira da Bondade, uma festa tradicional com atrações musicais todos os dias, além de telefesta, barracas de doces, espetinho e também parque de diversões. É até o próximo dia 17, a 34ª Feira da Bondade, na Praça Dr. Antônio Costa Monteiro.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé nesta sexta-feira, dia 15, é máxima de 29 graus e mínima de 19. Sol e aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Amanhã, sábado, dia 16, a máxima é de 29 graus e a mínima de 19. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite o tempo fica aberto. No domingo, dia 17, a máxima é de 29 graus, a mínima é de 18 graus. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, o tempo volta a ficar aberto. As informações são do Clima Tempo.
Previsão do tempo. Notícia.
Ao menos 9 dos 13 aeroportos brasileiros que estão em obras para a Copa de 2014 não devem estar prontos a tempo de receber o evento. A conclusão é do estudo Aeroportos no Brasil, Investimentos Recentes, Perspectivas e Preocupações, divulgado nesta quinta-feira pelo IPEA. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, os aeroportos com obras prejudicadas são os de Manaus, Fortaleza, Brasília, Guarulhos, Salvador, Campinas, Cuiabá, Confins e Porto Alegre. Para chegar a essas conclusões, o IPEA se baseou no prazo médio de execução de obras públicas de infraestrutura, como explica o técnico de planejamento e pesquisa do IPEA, Carlos Campos.
Um terminal aeroportuário demanda em torno de 6 a 7 anos para ficar pronto, e a grande maioria desses terminais ainda estão em fase de projeto. O setor realmente passa por um momento crítico. É muito positivo que a demanda tenha crescido, mas agora é necessário que os investimentos se façam para que possa acomodar essa demanda dentro dos novos terminais.
O processo inclui a elaboração do projeto, seguida de liberação da licença ambiental, aprovação do TCU, licitação e, finalmente, as obras. O estudo do IPEA ressalta ainda que dos 13 aeroportos com investimentos previstos para a Copa, 10 estariam operando acima da capacidade já em 2014. A análise revela que parte do problema nos aeroportos do país se deve à falta de investimentos em infraestrutura. O IPEA destaca ainda que, embora os investimentos públicos no setor tenham se elevado de R$ 503 milhões em 2003 para R$ 1,3 bilhão no ano passado, as informações sobre as taxas de ocupação dos terminais de passageiros mostram necessidades de investimentos futuros ainda maiores. Agência Rádio Web com informações de Brasília, Alexandra Fiore.
Comunitária, prestação de serviços e informação. O Giro por Guaxupé.
Alô, comunidade. Alô, comunidade.
Bom dia, Valquíria. Bom dia, obrigado pela audiência. Ela está dizendo que existem algumas cidades grandes que eles pegam os cachorros de rua, castram, fazem a vermifugação e depois devolvem ao local que foram tirados. Isso diminuiu a incidência dos cachorros de rua. Ela comentou a atitude dessas cidades grandes, né, de pegar os cachorros de rua, castrá-los, vermifugá-los e depois devolvê-los ao local que foram tirados. Isso diminuiu a incidência dos animais nas ruas. Maria do Carmo, bom dia. Ela pediu uma atenção maior para o aterro sanitário do Parque do Lago. Ela diz que já faz muito tempo que os moradores reclamam disso, mas assim, ó, que nada é feito. Ela falou que o aterro precisa de uma solução rapidamente, e olha que nós sabemos disso, inclusive com reclamações in loco, né? O Rodrigo já fez umas 47 reportagens aí nesse aterro do Parque do Lago em relação a isso, e parece que o negócio continua do mesmo jeito de sempre. Ô, cidade conservadora essa, hein?
Bom dia, professor Adilson Ventura.
Bom dia, Caetano. Bom dia, ouvintes. Tudo bem?
Tudo bom. Nós vamos falar da música da Pitty hoje?
Também.
Também, né?
Também.
Tá.
Né?
Essa música chamada Admirável Chip Novo.
Isso, Admirável Chip Novo. Contraponto com outra música que a gente comentou semana passada, só falou o nome dela, né? Admirável Gado Novo. Ah. E contraponto com mais uma, outra que chama Admirável Mundo Novo. Em inglês, que é Brave New World,
tá,
que é uma música do Iron Maiden. Né?
Bom, o que que dizem essas três músicas e o que elas têm em comum?
Bom, o mais interessante que elas têm em comum, na verdade, é algo que, digamos assim, é meio apagado na sociedade, que a maioria de letristas, assim, principalmente alguns estilos de música em que se preocupam muito em fazer uma letra bem elaborada, normalmente, eu posso falar assim, difícil exceção nesse caso, eles leem muito, tá? Então a leitura ajuda a ter uma força maior para a hora de elaborar uma letra. E no caso, o que tem em comum esses três, né? A Pitty, o Zé Ramalho e o Iron Maiden, eles leram o mesmo livro, que chama Brave New World, que é um livro de 32 do Aldous Huxley, que faz um comentário, é o que tem em comum elas, né? Por exemplo, na música da Pitty, Admirável Chip Novo, que fala que pane no sistema, alguém me desconfigurou. Aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido, eu sempre achei que era vivo. Ou seja, ela sempre achou que aquela realidade que ela conhecia era daquele jeito e tudo mais. Mas deu uma pane no sistema, ela percebeu que não é. A realidade não é só aquilo.
Ela começou a enxergar mais longe, né?
Mais longe.
Viu que o mundo não é só aquela vidinha medíocre.
Medíocre. Zé Ramalho, né? vocês que fazem parte dessa massa, que é de gente, né, assim, que passa nos projetos do futuro. Fica pensando lá no futuro, né? É duro tanto ter que caminhar sem, e dar muito mais que receber. Ou seja, vai fazendo as coisas, né? Ou vida de gado, povo marcado. Ou seja, o pessoal que está marcado ali, né? Vai ser do que jeito a vida
toda. O resto da vida.
O resto da vida. Está marcado, né? Que eu acho bem interessante. E, ao mesmo tempo, né? Fala, por exemplo, na Admirável Chip Novo, quando comenta que... ela percebe que tem uma diferença e fala, mas lá vem eles novamente, eu sei o que vão fazer. Ou seja, eu percebi o mundo, eles vão vir fazer alguma coisa.
Mudei o jeito de enxergar as coisas, estou vendo mais ou menos da forma como a eles que estão lá no topo enxergam, então eu não posso enxergar desse jeito.
Não, então tem que reinstalar o sistema. Pense, fale, compra, beba, leia, vote, não se esqueça, use, seja, ouça, diga, tenha, more, gaste, viva. Pense, fale, compre, beba. Leia, vote, não se esqueça. Use, seja, ouça, diga. Não, senhor, sim, senhor.
Que coisa maravilhosa, hein?
Ou seja, percebeu alguma coisa, vai ser de alguma forma... Olha, vem eles novamente. Deixa eu voltar a ser de um modo que é para ser normal. Deixa eu fazer parte dessa massa. Né? Não deixa eu mudar. Na Zé Ramalho também, ele comenta isso, que é... quando ele fala, lá fora faz um tempo confortável. A vigilância cuida do normal. Ou seja, lá fora, né? Na hora que alguém pode sair dessa massa, pode tentar tirar essa marca de gado, tem gente vigiando.
Uhum.
Tem gente de olho.
O cara saiu da linha, né? Começou a pensar diferente, um pouquinho além, aí começa a falar, olha lá o louco. Olha lá o malucão lá. Né?
Ele vem falar essas coisas estranhas de novo. Vem falar.
E não dá moral pra ele, não, que ele é diferente. O cara é diferente,
fica falando essas coisas aí que não tem nada a ver.
Que coisas, por exemplo, professor Adilson? O que faz uma pessoa sair da linha? Pra ser um negócio bem claro aqui.
Fazer assim, para você sair da linha? Algo, por exemplo, que eu comento sempre, olha, aquela ideia, vamos conscientizar todo mundo que vai resolver. Todo mundo fala isso.
Tá. Aí vem o professor Adilson e fala que conscientizar não resolve nada.
Por quê? Se conscientizar resolve, tá sempre fazendo a mesma coisa? Né? É igual, eu gosto de pegar o exemplo de saúde. Todo mundo sabe que comida gordurosa faz mal. Entope às vezes, dá um problema no coração. Então vamos comer mais moderadamente, ganhar peso é ruim, todo mundo sabe disso, inclusive eu. Agora, quando vê tem um cheirinho, um churrasco, alguma coisa, ou uma. Aí vai do gosto, né, uma lasanha, né? Aquilo lá assim, hein? E tem uma saladinha ali. Bom, saudavelmente vou comer um arroz com saladinha. Mas e essa carne aqui? E esse torresmo, né?
Pois é.
E vai lá e.
Aliás, ontem eu comi um torresmo, até liguei pra você de novo, mas você devia estar dando aula.
Eu tava dando aula, é. Eu vi, na hora que eu vi que tinha ligado, que eu desligo o celular.
E do bom, viu?
Infelizmente.
O professor Adilson, é a mesma coisa de dizer aqui no começo desse programa que o problema dos animais, dos cachorros de rua, nunca vai ser resolvido.
Por exemplo?
Porque todo mundo fala, porque um dia vai resolver, até quando, aí chega alguém e diz que não vai ser resolvido, vai um pouquinho contra o sistema, é isso?
Isso. Né? Por que não vai ser resolvido? Por esse motivo. Né?
Muito
bom. Que, aliás, às vezes pode fazer até resolver o problema quando se fala que não tem a solução. Que aí as pessoas, para provar que tem uma solução, faz aquilo lá. Outra coisa que é interessante também, na música do Zé Ramalho, que eu acho muito interessante, quando ele fala o povo foge da ignorância, apesar de viver tão perto dela. E sonham com melhores tempos idos, contemplam essa vida numa cela. Ou seja, eu não posso mudar, mas lá no futuro, quem sabe? Mas não vai ser complicado, porque precisava acabar e começar de novo. Então precisaríamos da Arca de Noé, né? Todo mundo conhece a história da Bíblia.
Uhum.
O dirigível.
Limpou tudo, começou do zero.
O dirigível era uma ideia, até o Genil Zeppelin do Chico Buarque, ele toca nisso também, de. A salvação ia vir num dirigível que as pessoas iam sair. Hoje fala assim, nave espacial que as pessoas vão e tudo, né? E vai sair. Aí ele fala o seguinte: a Arca de Noé, o dirigível, não voa nem se pode flutuar. Por quê? Porque tem essa vigilância para não acontecer isso. E até na hora que fala de vigilância, outra coisa interessante que é: os automóveis ouvem a notícia. Parece uma frasezinha até meio solta ali, né? Que fala, a vigilância cuida do normal, os automóveis ouvem a notícia. Ou seja, qualquer lugar que fala alguma coisa pode ser escutada.
Uhum.
Né? Digamos assim, qualquer lugar que tá, se fala alguma coisa que vá tirar essa marca de vida de gado, né? Pode ser ouvido. Né? ali para ser diferente. Então, e o livro que origina isso aqui, origina um filme particularmente não é tão bom assim, mas...
Sim.
Pelo menos
Admirável,
Admirável Mundo, Mundo Novo.
Tá.
Ele conta a história de uma sociedade perfeita, em que ninguém tem sofrimento, porque todo mundo usa uma droga, usa uma droga para aliviar qualquer tipo de sofrimento.
Olha só.
As pessoas... não existe família, inclusive alguns palavrões que tem lá é pai e mãe, não pode se falar isso. E a sociedade vive assim, totalmente perfeita, não existe filosofia, não existe arte.
Ninguém pensa.
Não, segue aquilo lá achando que está pensando. Tanto que tem uma frase lá que fala o seguinte, que eu acho extraordinária. 62.400 repetições fazem uma verdade. Né, claro, o número é aleatório, tá. Mas assim, de tanto repetir alguma coisa, aquilo passa a ser verdade.
Verdade, tá.
Né, e a gente percebe isso. E aí eles todos acham que estão vivendo perfeitamente bem, até que chega uma pessoa que não é do meio, não vivia naquela sociedade. Aí ele começa a fazer as coisas diferentes.
E aí ele vai ser escrachado.
No fim das contas, ele acaba até virando moda. Por exemplo, ele é chamado de selvagem, no filme ele usa um chapéu. Começa a se vender chapéu. Todo mundo quer usar o chapéu pra ficar igual o que é diferente. Fica todo mundo igual pra ser...
Que coisa horrível.
Igual diferente.
Televisão, a televisão é uma droga do mundo novo?
Também. Aliás, algumas chamadas drogas podem ser droga e pode ser benéfico. Qualquer uma. Pode ser usada dos dois jeitos. Vai saber de como você olha. Na televisão, pode ser uma droga? Pode. Ou ficar... A música do Rapa, né? Ficar sentado num poltrono de domingo, né? Mas também pode ter condição de ver documentários de primeiro, ou mesmo alguns programas, mesmo que seja, olha, isso é ruim, por causa disso. Não basta falar que é ruim. Falar que é ruim é fácil. Falar que não tem solução é fácil, né? Tá? Então, para isso que faz essa ideia. E a ideia que traz essas letras de música, assim, que o pessoal canta e tudo. O sonho da Pitty, que é bem o rock, assim, parece... Não tem muito conteúdo, fica falando umas coisinhas assim,
nada,
né?
A ver, né?
Nada a ver, mas tem uma ligação muito forte. Tá joia?
Professor, obrigado.
Obrigado, queria mandar um abraço pro meu amigo André, taxista, que tá sempre escutando a gente, tá?
Os automóveis ouvem as notícias.
Ouvem as notícias, tá certo? E um bom final de semana. Semana que agora daqui 15 dias, né?
Tem a Sexta-feira Santa, a gente volta daqui 15 dias.
Beleza.
Muito obrigado, professor.
Então,
11 horas e 17 minutos. 15 de abril de 2011, a gente faz um intervalo de apoio cultural e a gente volta imediatamente para conversar com o ex-chefe de gabinete da Prefeitura de Guaxupé. Ele é advogado especialista em direito administrativo, doutor Abel Celestino, já está aqui no estúdio para falar sobre diversos temas ligados à cidadania aqui no nosso município. Fique acompanhando, é questão de um minuto.
87 FM. Essa é Rádio de Verdade. Apoio Cultural.
São João Supermercados. O supermercado da família.
São João Supermercado.
Minas Med, produtos médicos e hospitalares. Minas Med, a loja do Sérgio. 3551-3938.
Escritório Contábil Smart Giassi, o número 1 em contabilidade. Escritório Contábil Smart Giassi.
Grana Fácil Eletrozema. Empréstimo pessoal no cheque ou carnê. 3551-3501. Empréstimo Fácil Eletrozema de Guaxupé.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
87 FM. Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Faça sua Páscoa mais feliz com a Cacau Show. Cacau Show. Um show de Páscoa. 3551-4507.
Tô de moto, tô de boa. Tô de Kaczynski.
Minas Med, massagem terapêutica e massagem para a coluna. Minas Med, a loja do Sérgio, na Rua da Aparecida.
Arte Ferro Serralheria Metálica, a solução definitiva em fabricação, montagem e cobertura de estruturas metálicas. Arte Ferro, 3552-4797.
cidadania e utilidade pública. O Giro por Guaxupé.
Agora 11 horas e 20 minutos, você ouve a 87 FM, a programação do Giro por Guaxupé nesta sexta-feira de novo. Hoje a gente, excepcionalmente, não vai trazer aqui a música, né, o pessoal que faz o som ao vivo, porque nós temos aqui um convidado cujo horário coincidiu aqui com a nossa apresentação de sexta-feira. Então a gente abriu aqui um espaço especial no programa de hoje para falar sobre direito administrativo e outros assuntos ligados ao nosso município, Rodrigo Sá.
Hoje é o 2087 FM, Caetano Cury. Nós vamos conversar com o Abel Celestino, ele que é advogado, foi chefe de gabinete durante a administração passada e a anterior à passada também, né, Abel? Bom dia, é isso mesmo?
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Caetano.
Bom dia, doutor.
Bom dia, Gaibar. Uma satisfação estar aqui presente com vocês e estar à disposição para esclarecer o que for possível.
Bom, doutor Abel, mais uma vez bom dia. Eu queria também dizer que aqui está presente também o doutor Carbar de Souza e nós vamos bater um papo aqui então sobre algumas questões envolvendo aí o direito administrativo. Bom, doutor Abel, sobre o Tribunal de Contas, a gente acompanhou essa divulgação de que o Tribunal de Contas do Estado aprovou as contas da Prefeitura relacionadas ao ano de 2009, que foi um ano onde a Prefeitura e a Administração Municipal recebeu inúmeras ações, inúmeros processos, né? E foi aprovado sem ressalva, segundo consta ali na certidão que foi encaminhada para a gente também, e também segundo o próprio Procurador-Geral do Município, Natal dos Reis Júnior, também deu uma entrevista para a gente dizendo sobre este fato. Bom, mas há quem duvide, então, de uma certidão do Tribunal de Contas, doutor Abel, por exemplo, se não tinha nada em 2009, não tinha nada, se foi aprovada as contas sem nenhuma ressalva, por que que a Prefeitura, então, do que a Prefeitura foi acusada, enfim, o porquê que... Como é que fica a situação desses processos hoje, já que existiu essa aprovação? Como é que fica a situação desses processos contra a Prefeitura com relação às contas de 2009? O Tribunal do Estado está falando que não tinha nada de errado.
Não, são situações totalmente diferentes. O Tribunal analisa a prestação de contas sobre o ponto de vista contábil. As denúncias que existem, que eu não tenho... vamos dizer assim, não tive acesso, nem tive maior conhecimento. O que eu sei é que eu vi pouco que eu vi pela imprensa, porque nem acompanhei a fundo, é que elas se traduzem, as denúncias, em relação a procedimentos licitatórios. Então, são... ações que foram abertas pelo Ministério Público, tendo em vista denúncias formuladas por procedimentos considerados irregulares do ponto de vista da lei que rege a licitação, os procedimentos de licitação. Então, isso é uma coisa, isso é diante da legislação, diante da lei. O que o tribunal analisa são procedimentos contábeis administrativos. Inclusive, eu quero dizer o seguinte, essa prestação de conta que o tribunal analisa é um procedimento que ele está adotando recentemente. Isso está acontecendo com todos os municípios, inclusive nos municípios que eu dou assessoria, também tiveram as contas aprovadas. Porque no passado, o que ocorria? O tribunal recebia as prestações de contas e isso ficava mofando lá no tribunal, não se julgava essas contas, não se analisava isso a tempo e a hora. Quando era examinada essas prestações de contas, o prefeito já não estava mais no governo, era um transtorno para todo mundo. Então hoje, a partir de 2 anos para cá, o tribunal adotou outro critério, quer dizer, as contas do ano é analisada e é aprovada imediatamente. Então, o que ocorre? Ela vem com uma ressalva, dizendo o seguinte, o que eles analisam com preponderância? se foi aplicado os 25% da educação, se foi aplicado a verba vinculada da saúde, se não extrapolou o limite de gasto com pessoal. Basicamente é isso. E vem uma ressalva dizendo o seguinte: se a auditoria de rotina do próprio tribunal ou uma eventual denúncia que vier a justificar uma auditoria posterior do tribunal apurar irregularidades futuras, vai prevalecer essa auditoria. Quer dizer, não significa então que essa aprovação atual coloque uma pedra em cima das contas ou do movimento de 2009. Não estou dizendo isso de Guaxupé. Estou dizendo isso sobre todas as contas de todos os municípios relativo a 2009.
Doutor Abel, o senhor está sendo assessor jurídico da Prefeitura de São Pedro, é isso?
Exatamente.
Como é que foi a aprovação das contas lá em São Pedro?
Sem restrições, mesma
situação.
Mesma situação.
Tá. Desde 2009 o senhor está lá também?
Estou lá desde o início de 2009.
E o senhor falou que não tem acompanhado muito a imprensa aqui. O pouco que o senhor consegue acompanhar, o senhor fica sabendo, a ficar a par da situação. Pelo que o senhor acompanha na cidade de Guaxupé, como é que o senhor visualiza esses dois anos, politicamente e administrativamente falando?
Bom, administrativamente, pelo que se percebe pela imprensa, é que existe, vamos dizer, um anseio da população em relação ao que se prometeu na campanha. Traduzindo, ou melhor, explicando, aquilo que se falou na campanha não se traduziu em trabalho ou em obras pela administração que está no governo. Então, o que se percebe pela imprensa, pelo pouco que eu vejo e pelo pouco que eu ouço das ruas, é o que eu estou me expressando agora.
Doutor Abel, o senhor fazia parte da administração municipal quando o nosso atual prefeito Roberto Luciano era vereador. Como era o Roberto Luciano como vereador? E ele pegava muito no pé da prefeitura, como hoje pegam no pé dele?
Não, o governo do Dr. Eber iniciou em 97. Na época, a Câmara era composta de 15 vereadores. Desses 15 vereadores, pelo menos 9, 10 era oposição ferrenha. Certo? O Roberto Luciano, como PT de maneira geral, foi... Primeiro vamos fazer um paralelo. Na campanha para prefeito, o PT foi um aliado de primeira hora, desfraudou bandeira, foi o companheiro de comícios, que na época o comício era que ganhava eleição, né? Era outra época, não tinha televisão ainda. Então, a militância do PT foi muito atuante, foi fundamental na campanha, ajudou demais. E ganha a eleição, o Roberto se tornou vereador, e durante a legislatura, nós, como administração, não temos queixa contra a atuação do Roberto como vereador. Não que não tenhamos tido oposição, é como eu disse, dos 15, pelo menos 10 eram oposição. Nesses 10 eu não posso incluir o Roberto Luciano.
A oposição de hoje, representada principalmente pela Tânia Rolim e pelo Ari Cardoso, é uma oposição que agrada o PSDB, o PPS, os partidos que administravam a cidade antigamente?
Eu acho que poderia ser mais inteligente, né? Que poderia, não diria que é uma posição burra, mas poderia trabalhar com dados mais concretos, com situações mais, vamos dizer, mais que se traduzem em casos concretos. Eu acho que se joga muito para a plateia sem dados concretos.
Tá. E o senhor acredita que tem dados concretos para poder serem divulgados?
Eu acredito que sim. Eu acho que toda oposição tem que ser positiva. Ela não pode ser só de crítica. Eu acredito que a oposição, ela não se traduz em, só em denúncia no fórum. A oposição, ela tem que se traduzir também em propostas efetivas e, de repente, até contando com a imprensa. Porque sem a imprensa também a oposição não é nada.
Vocês se reúnem de vez em quando para conversar, debater, doutor Heber, o Brãozinho, uma conversa informal sobre o que está acontecendo agora? Para dar tempo de conversar sobre isso?
Infelizmente, não dá tempo. Eu tenho a minha vida, o doutor Heber tem o consultório dele. Realmente, nós não nos preocupamos com isso por enquanto. Até hoje, por enquanto, a gente não cuidou disso. De repente, até é uma falha da dita oposição, que pelo menos da parte do PSDB, nós estamos devendo.
O senhor tem vontade de voltar para a prefeitura de Guaxupé?
Sinceramente, não.
Por quê?
Porque eu acho que eu já dei a minha cota de colaboração, e é um trabalho extremamente extenuante, cansativo, e eu acho que o que eu fiz eu não me arrependo nem um pouco. Não é compensativo do ponto de vista financeiro, em hipótese alguma. E se eu fiz, eu não fiz pelo dinheiro. Pode ter certeza disso.
O senhor fica feliz quando as pessoas falam que tem saudade do senhor?
Bom, eu vou dizer... Para dizer que não, eu estaria mentindo. Porque quem é que não sente um certo prazer, vamos dizer, uma cócega no ego, né? Eu acho que isso é uma satisfação, sim.
Doutor Abel, como que era a relação da administração na sua época com o Ministério Público? Era de que forma?
Bom, o Ministério Público, eu separo o Ministério Público em duas fases. Você teve um Ministério Público, que também não é interessante para ninguém, que é aquele o Ministério Público era totalmente omisso. De repente, o Ministério Público passou de 8 para 80, de omissão total para intromissão plena, que também está errado. Porque eu digo o seguinte, digo que prego, se a Constituição diz que os poderes são independentes, então cada um na sua. Quer dizer, o Legislativo cuida do que lhe compete, o Judiciário da mesma forma e a Administração administra. Errou, paga quem deve. Agora, eu acho que o Ministério Público, em alguns casos, em algumas horas, extrapola avançando o sinal. Então, nesse momento, eu critico a ação do Ministério Público. Agora, eu entendo que o Ministério Público também não pode ser como foi no passado. Não estou falando de Guaxupé, estou falando de maneira geral, de Brasil, que era uma omissão total. Então eu acredito que a solução, aliás, como para tudo, está no bom senso, no meio termo.
Vocês sofreram com imprensa tendenciosa na época também?
Bom, nós tínhamos um canal de televisão totalmente contra a administração, gratuitamente perseguia gratuitamente tudo que se fazia, inventava fatos e denegria a imagem. Quer dizer, nós tivemos uma oposição. Se o pessoal acha que tem oposição hoje, é porque não, a memória é curta. Não lembro o que se passou nos idos de 98, 99. Onde você tinha a oposição total contra a administração.
Só para completar a questão da oposição, quando a gente perguntou com relação ao Roberto enquanto vereador, isso significa que, na verdade, então ele não agiu como um opositor?
Ah, muitas vezes ele atuou como moderador na Câmara. Ele sempre foi possível dialogar com o Roberto como vereador.
Uhum. Doutor Abel, as pessoas sabem que o senhor, durante os últimos 12 anos, administrava a prefeitura na parte técnica, né? Inclusive, a gente sempre conversava com o senhor aqui tanto pessoalmente como por telefone, para qualquer esclarecimento da parte da prefeitura, era sempre o contato que a gente tinha dentro do governo, era diretamente com o senhor. E devido a essa experiência vasta nesses 12 anos, junto com a gestão Abrãozinho e Dr. Eber, o senhor aprendeu muita coisa e pode ensinar muita coisa. O que o senhor poderia dizer para quem hoje administra a cidade de um aspecto construtivo para que os próximos anos ou os próximos meses que restam aí desse mandato sejam produtivos para a cidade geral?
Olha, eu acho difícil você passar receita, porque as coisas mudam, né? Eu digo que há uma evolução natural das situações, o governo federal muda, o governo estadual muda. Por mais que você vivencia, as adaptações elas têm que ocorrerem no dia a dia. As pessoas têm que se conscientizarem que ninguém é eterno no poder e que o que vai permanecer, ou pelo menos vai permanecer mais tempo, é o servidor concursado, e esse servidor concursado é que deve receber investimento através de formação continuada, curso, reciclagem constante, para que a cidade ganhe. A administração ganhando, a cidade vai ganhar. Tá certo? E agora, como resultado prático, o que eu entendo é o seguinte: pelo que as últimas notícias que eu ouvi, e que eu não concordo, porque de repente está entendendo que eu estou fugindo da responsabilidade, é que a prefeitura está pleiteando um financiamento de 5 milhões de reais para asfaltar ruas. Quer dizer, isso do ponto de vista administrativo, eu entendo que é um ato falho, porque você está endividando o município a longo prazo para uma obra que não é infraestrutura básica. Esse tipo de serviço, ele tem que ser feito, executado com receita própria, nunca com endividamento, muito menos de longo prazo. Até porque o município já está endividado, ele já tem dívidas. Então esses 5 milhões, somando com o que já existe, está representando qual percentual de endividamento representa do município. Isso compromete as futuras administrações. Então, eu não sou contra o empréstimo. Eu sou contra o empréstimo para esse tipo de atividade, de obra. Porque essas obras, se feitas, teriam que ser executadas com recursos próprios, com recursos do próprio orçamento, e não com dinheiro do BDMG.
Olha, nós temos algumas perguntas de ouvintes aqui, doutor Abel. A dona Marlene pergunta se o senhor acha que o Ministério Público, existe uma intervenção excessiva do Ministério Público na prefeitura de hoje, num sentido de impedir o prefeito de trabalhar mesmo.
Não, eu não vejo isso não. Atualmente não. Eu acho o seguinte, por exemplo, se a intervenção excessiva, se você que eu digo, a administração municipal, o executivo, se o executivo tem esse posicionamento, esse pensamento, ele tem que se rebelar, ele não tem que se submeter. Ele não é submisso ao Ministério Público. Se ele tem esse pensamento e tem certeza do que ele pensa, ele tem que se rebelar. Agora, pelo desenrolar dos acontecimentos, eu não entendo que se chegou a esse ponto.
Perfeito. E tem uma pergunta também do Tião Cascudo. Ele fala que se ele era uma oposição raivosa contra o Dr. Eber, quem é hoje contra o Roberto Luciano e qual é a diferença?
Eu não sei se existia oposição raivosa. Eu diria que existia oposição mal intencionada, porque você tinha oposição sem objetivo. Você tinha oposição pela oposição. Mas esse termo, oposição raivosa, isso foi cunhado agora. Isso nunca existiu na época. Uhum. Tá certo? Eu também não sei quem é a oposição raivosa hoje, nem sei se existe.
Dorabel, tem servidor público aqui falando que tem alguns servidores que têm vontade de dizer: Abel, vem cá me dar um abraço, quanta saudade, mais ou menos naquela história que a gente falou, que as pessoas, alguns dizem que sentem saudade do trabalho do senhor na prefeitura. E tem outras opiniões aqui em relação a outros assuntos.
Bom, doutor, eu queria só sair um pouco dessa, quer dizer, não saindo tanto, a gente continuando na administração, é o seguinte: teve esse impasse da Poleng com relação à limpeza dos terrenos, o pessoal da Poleng esteve aí limpando o terreno, e foi falado sobre um acordo, né, que foi feito entre a prefeitura e a administração na época, e também a Poleng, que era um acordo de limpeza daquele terreno por parte da prefeitura municipal. Recentemente a gente entrou em contato com o presidente da Câmara, Valino Gongora, o Nico, e ele disse que aquele acordo não tramitou pela Câmara, não passou pela Câmara, foi algo feito diretamente entre a administração e a empresa Poleng, e que isso então seria inconstitucional, não estaria dentro de algo legalmente prático, digamos assim. Então a gente queria saber do senhor aí se o senhor estava presente nesse acordo e como é que, se ele é realmente constitucional ou se ele é inconstitucional, enfim.
Bom, vamos situar as coisas primeiro. A Poleng, naquela época, como recentemente, estava abandonada, sendo invadida por desocupados. Aquela área que não é edificada estava sendo tomada pelo mato. Você não conseguia entrar porque era área particular. A Poleng, na época, a oposição dizia que a Poleng não vinha para Guaxupé porque o doutor Heber não deixava. A Poleng estava doidinha para reabrir a fábrica, certo? Só situando isso. E a administração não permitia isso. Então, na época, nós localizamos os donos da Poleng, fomos até São Paulo. Na época, ela pertencia a um grupo francês, filial lá em São Paulo, era na Casa Verde. Eu estava presente. Fizemos contato com o pessoal da Poleng. Primeira intenção: qual o objetivo? Reativar a Poleng. Há esse objetivo? Há intenção? A prefeitura abre as portas, faz o que for preciso, faz o que for necessário. Não há qualquer possibilidade de reativar a Poleng em Guaxupé. Qual o motivo? O ICMS. Goiás, na época, isentava o ICM do leite. Então, todas as indústrias da Poleng estavam indo para Goiás. Então, em Minas não interessava ter fábrica da Poleng. Ponto final. O que faz com o imóvel em Guaxupé? Bom, o imóvel em Guaxupé está à venda. Só que nós estamos aguardando a decisão da França para saber o que fazer, porque tem que avaliar, são 20 mil metros, não sei o quê. Quer dizer, se tem 20 mil metros de área central no papel, que na cabeça deles tem um valor, porque é área central, só que tecnicamente a área não tem valor, porque ela é sobre um rio, tá certo? E passar isso para eles é difícil, os caras não entendiam isso. Então foi exposto, foi pedido porque eles mandassem os engenheiros aqui para vistoriar o imóvel, para ver o estado de abandono, que a prefeitura precisava de uma solução. Eles mandaram o pessoal aqui, vieram, viram. Com base nisso foi feito esse acordo para fazer uma limpeza geral. Outro problema sério: a Poleng tinha uma ponte, a construção da Poleng é sobre o rio. Então essa construção impedia o fluxo das águas do rio Guaxupé. Qualquer chuva, o entulho ocasionava enchente que voltava para a avenida e ocasionava inundação. Não precisava ser temporal, não. Então inundava tudo ali. Então estava cada vez pior essa situação. Então foi pedido para que a gente fizesse um acordo, nós fizemos um acordo com eles para solucionar o problema da limpeza. Aí eles impuseram, tudo bem, nós autorizamos, desde que esse material seja doado para pessoal carente. Tudo bem. A prefeitura é uma empresa pública. Como é que ela vai? Para ela fazer isso, ela teria que, sei lá, licitar, sei lá, fazer um critério mais impessoal. Então, dentre as entidades que já têm utilidade pública, fez-se um convênio com a Procarente, que é uma entidade que já tinha já recebe subvenção da prefeitura, até hoje recebe, para que essa entidade fizesse a demolição e fizesse a distribuição desse material. E a entidade começou a demoli-la. Ela foi feita um documento formal, tudo. E nesse trabalho de demolir, um dos diretores da Procarente sofreu um acidente lá, caiu lá de cima, quase morreu, ficou um ano em cama, internado, e deu esse problema todo por problema de acidente lá. Então eles ficaram 6 meses demolindo lá. Depois deu o acidente, aconteceu todo esse problema. Agora, o que a prefeitura fez quando teve um acesso? Entrou com máquina, alargou o rio, demoliu a ponte para pelo menos a água fluir com melhor, alargou aquele canal que vem de cima da Inconfidentes. Pelo menos o problema da inundação, se não resolveu 100%, melhorou 90%. Tá certo? Agora, chegou no ponto que chegou hoje, ou até 2 meses atrás, de voltar a um estado de abandono, então tem que voltar a achar uma solução. Então, essa questão de falar que não é condicional, isso é uma, com perdão de quem disse isso aí, é uma asneira. Porque isso não dá em discussão. Até porque o que foi feito é um ato administrativo, é um poder discricionário do prefeito, do administrador público. Não tem nada a ver uma coisa com outra, entendeu?
Certo. Mas então, quer dizer, do ponto de vista jurídico não é essa questão. Do ponto de vista jurídico ele seria legal.
Absolutamente, não tem nada a ver.
Mas do ponto de vista jurídico ele...
Do ponto de vista que interessa para a população, que é o fundamental, e que é desse lado que a Câmara devia enxergar, tem que resolver. Até porque vocês mesmos, hoje mesmo eu ouvi... Estão falando da dengue novamente, que era a nossa preocupação na época também.
Perfeito. Doutor Abel, mercado municipal, a situação lá, o mercado municipal está interditado, a galeria do mercado tem esses problemas que foram levantados pela Defesa Civil, tem um pessoal da UFMG, da Federal de Minas, vindo para cá para fazer uma outra análise a pedido dos moradores e dos comerciantes. Na época da administração do Heber, do Abrãozinho, era sabido sobre a situação do subterrâneo do mercado?
Não, o problema não é o mercado. O problema é do esgotamento ou do sanitário que existe na área, ela não se restringe ao mercado. A questão ali é Dr. João Carlos. Avenida Dr. João Carlos. Ali você tem um canal que tem o que... 60 anos, 70 anos, tá certo? Que recebe contribuição de toda a bacia que vem da Padre João José, da parte de cima, da catedral, de toda a parte alta da cidade. Aquilo foi construído com pedra. Então, esse problema de manutenção, ele sempre existia. Esse problema poderia ocorrer, não que fosse específico no mercado. Agora, quando se, negocia, estava negociando com a Copasa a permissão, uma concessão da água e do esgoto, o pacote do Dr. João Carlos estava em cruzo. Que isso foi destacado nas negociações que nós vimos conduzindo. Porque quando se a imprensa criticava, com razão, o mau cheiro dos bueiros, que era ocasionado por ligação clandestina de água pluvial e esgoto, que tem aqui na Pereira, não é isso? Que tem na parte velha da cidade. Tudo isso foi colocado no papel, discutir com a Copasa. Você tem que resolver isso. Você entendeu? Então, quando você estava negociando, você não estava dando a água para a Copasa. Você estava dando um pepino para a Copasa descascar. Que era essa herança representada pela rede antiga de saneamento que o Guaxupé tem, que tem mais de 40 anos.
Ou seja,
tem de 50 a 40. Nós fizemos o levantamento, a rede, 80% da rede tem mais de 40 anos.
A degradação ali do subsolo, então, do mercado, que se criou aquela caverna toda, isso aí seria a responsabilidade da Copasa e a prefeitura não teria que interferir nessa situação?
Se assumisse, não. Porque aí a solução é aquele que é um canal. Certo? Aquele canal hoje, ele é um canal de que recebe esgoto, que recebe contribuição tanto da água da chuva quanto de esgoto.
Enfim, mas você
então,
sabe...
Então, o que ela teria que fazer? Primeiro, tirar os esgotos do canal. E segundo, resolver o problema do canal, que hoje é todo de pedra.
Essa rede é a mesma rede que estourou com as casinhas ali, que as casinhas afundaram aqui na Santo Antônio, teve problema das casas de residências que afundaram por causa de vazamento. É a mesma situação que poderia ocorrer ali na Dr. João Carlos?
Não, Dr. João Carlos não é que é a mesma situação. Você pode ser até a mesma situação em termos de idade, você quer dizer.
Isso, então é certo? Tubulações antigas.
Isso, são tubulações antigas.
O doutor, então, vocês sabiam ou não sabiam que tinha aquela caverna lá embaixo?
Não, de caverna não. Você sabia que como que é a composição da rede que tá sob a avenida Dr. João Carlos, que vem lá, que passa por baixo do mercado.
Outro assunto aqui que a gente comentou durante os últimos dias é a limpeza dos terrenos. Foi criada uma lei municipal que permite que a prefeitura entre no terreno após notificar, depois de 30 dias da notificação, e limpe o terreno devido a excesso de mato, que pode dar bicho e tal. Essa lei foi criada agora no ano passado e é um problema muito sério e que existem algumas dúvidas em relação à constitucionalidade dessa lei. O senhor acha que essa lei ela é constitucional?
Então, da mesma forma que você ponderou aí, nós evitamos de editar uma lei nesse sentido justamente por esse questionamento. Tem muitos municípios que adotam. Nós preferimos não fazer. Nós tínhamos a nossa lei, porque nós também tínhamos uma lei. Nossa lei era no sentido de a prefeitura fazer o serviço e lançar o tributo pro proprietário pagar.
Vamos fazer um intervalo rapidinho, a gente faz o último bloco de apoio cultural aqui desse programa e na sequência a gente retorna aqui com o bloco final da entrevista com o Dr. Abel Celestino, às 11h54, nesse 15 de abril.
Apoio Cultural.
São João Supermercados, o supermercado da família. São João
Supermercado. Brahma apresenta lançamento oficial da Expo Agro 2011. Dia 23 de abril, sábado. Expo Folia, com Caio César e Diego. E Matheus Minas e Leandro.
Pode durar um dia ou mil anos.
Expo Folia, dia 23 de abril, no Parque de Exposições em Guaxupé. Ingressos na Banca Martins. Garanta já o seu.
Esporte Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa,
11:55.
Pratique esporte, pratique Esporte Estância. Ponto Chique do Cuchula.
Para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto Chique do Cuchula.
11:55.
Faltando agora 5 minutos para o meio-dia, a gente retorna aqui com o Dr. Abel Celestino, uma servidora aqui que não quis se identificar, está dando os parabéns aqui para o senhor, falou que o senhor sabe o que está dizendo, baseado em fatos verdadeiros e não apenas arrumando argumentos para enrolar a população. Ela diz que a grande maioria dos servidores municipais sente a ausência de pessoas como o senhor no comando da prefeitura. E tem uma outra questão aqui, doutor Abel, em relação a... O senhor estava falando agora há pouco sobre o projeto de lei que a Câmara aprova, os 5 milhões para asfaltar a cidade. As pessoas comentam muito sobre uma herança, vamos falar assim, que o governo Abrãozinho deixou para a atual administração, que foi alguns milhões, dizem que são 4, dizem que são 7, mas tinha uma verba comprometida já para pagar algumas dívidas que foram contraídas anteriormente. O que o senhor tem a dizer sobre esse dinheiro? O que, deveria ser feito com esse valor? Qual que era a intenção de vocês?
E qual que era o valor real que foi deixado?
Bom, primeiro agradecer os servidores da prefeitura que estão manifestando. Também tenho muita saudade do convívio, né, e agradecer de coração as manifestações. O valor exato em dinheiro limpo, livre para qualquer movimentação, é 5 milhões e 700 mil, quase 6 milhões de reais. Certo? Se somar o vinculado, dá 7 milhões. O que, que é o vinculado? Vinculado era uma conta que você podia usar recurso para iluminação pública. Então era basicamente um recurso que você arrecada com a energia, conta de energia, que você só pode usar para a expansão do sistema. Então, esses recursos são vinculados. Então, por exemplo, a gente já tinha contratado nesses vinculados, você já tinha alguma coisa contratada, que era 1 milhão e pouco de saldo. Por exemplo, que tinha contratado na época que não tinha sido dado tempo de executar. Aquela avenida Valmor, não sei se vocês se localizam.
Lá entro no Parque dos Municípios,
né? Isso. Uma parte dela não estava iluminada. Então nós fizemos o projeto, mandamos para a CEMIG e pedimos a liberação dos recursos para iluminar. Então esse é um projeto que nós deixamos pronto e pedimos a liberação de parte desses recursos para iluminar aquela avenida lá, toda dela. Certo? Então isso é uma coisa. Os 5 milhões e 700 não tem nada a ver com isso. Esse é livre movimentação. Outra coisa, não tinha um centavo de dívida. Quem fala isso está mentindo. Inclusive, a folha de pagamento de dezembro estava quitada. Não devia um centavo para fornecedor algum. Tá certo? Então, precatórios, nenhum precatório pendente. Estava zerado. Nós não devíamos um centavo para ninguém. Quando se fala que tinha dívida para pagar, é mentira. Não existia dívida pendente.
Doutor Abel, poliesportivo, posto de saúde, que há necessidade de ter mais, pavimentação de algumas ruas, algumas necessidades aqui da cidade. Por que sobrou tanto dinheiro assim, sendo que tem tanta coisa ainda para fazer?
Não é verdade. Quando nós saímos, o que ficou pendente para asfaltar foi aquele loteamento lá, o
Arueira.
Certo? Uhum. Que dentro da nossa concepção, ele tinha que ser asfaltado dentro do projeto que a gente criou, que chamava Pano de Pavimentação. Como é que chama? PAC, não, como é que é? É um projeto que o contribuinte paga. Então não era a prefeitura que faria de graça. prefeitura só faria de graça onde você tinha uma situação de carência, como tava, se constatou no Jardim América, no Jardim Europa, tá certo? Nesses bairros de melhor poder aquisitivo, era aquele projeto. Então é de adesão. Então, não tinha uma rua sem asfalto em Guaxupé quando nós saímos. Estava tudo asfaltado.
Sim, mas o poliesportivo estava na mesma situação, a iluminação do Carlos Costa
Monteiro. O poliesportivo, a iluminação do poliesportivo estava contratada, tinha esse dinheiro vinculado. Tinha projetos prontos. Agora, o Carlos Costa Monteiro, o problema do Carlos Costa Monteiro é o seguinte, foi feito um pedido para o... Aliás, foi até proposta do deputado de uma verba para recuperar a iluminação. Foi mandada a documentação, só que depois veio a negativa dizendo, não, isso aqui é só para a zona rural. Só que aí já estava em fim de governo, aí não deu mais tempo de salvar a lavoura.
Tá, então sobrou dinheiro porque não tinha mais o que se fazer pela cidade, já tinha se feito tudo.
Pelo menos essa infraestrutura básica não tinha. Agora, o poliesportivo também houve um problema lá sério de roubo, né? Que você fazia, os caras roubavam. Aquela fiação lá foi roubada umas duas vezes.
Mais alguma questão?
Não.
Doutor Abel, agora para o futuro, falando no futuro, daqui, nós estamos agora em abril, vamos botar aqui, daqui um ano a gente vai ter, a cidade vai estar em polvorosa para saber quem é que vai ser, quem é que vão ser os candidatos à eleição de 2012, no ano do centenário, o ano vai pegar fogo, politicamente falando. O senhor já pensa em algumas pessoas que poderiam ser candidatas pelo seu grupo?
Não, é o que eu disse para vocês. O pessoal até agora não tem se manifestado, não tem se reunido, mas eu acredito que provavelmente terá candidato, sem dúvida, né?
O senhor já imagina como é que deve ser essa eleição do próximo ano?
Não.
Quantos candidatos?
Não, deve ter aí uns 3, 4, né? Imagino por aí, 3, 4.
Essa situação de aparecer um terceiro grupo para contrapor os dois polos que sempre existiu na cidade, como é que o senhor analisou essa ascensão desse grupo que assumiu a administração no ano retrasado?
Natural, porque há sempre desgaste pelo tempo, né? Eu acho que isso é natural. O tempo, eu acho que agora, por exemplo, mudaram a legislação, ou pelo menos não é que mudaram, tem uma proposta da comissão para se mudar a reeleição, não ter mais reeleição, não é isso? Não sei se vocês estão acompanhando lá no Congresso. Então, acabaria a reeleição de prefeito, de governador, de presidente. Em compensação, aumentaria seu mandato para 5 anos. Uhum. Eu acho que a experiência mostrou que é o caminho mais certo. Porque desgasta. O segundo mandato sempre é mais desgastante. E 4 anos é curto.
Uhum.
Agora, o que precisaria mudar, na minha concepção, era essa eleição a cada 2 anos. Porque isso também... Não deixa o prefeito trabalhar, porque ou é a eleição dele ou é a eleição do governador. Então fica esse conflito de interesses aí que atrapalha a administração muito. Precisaria unificar as datas.
Doutor Abel, as considerações finais do senhor para a gente fechar esse programa dessa sexta-feira?
Agradecer o convite e dizer que estou satisfeito pela recepção. E me colocar à disposição de vocês sempre que for útil algum esclarecimento da minha parte.
Muito obrigado pela participação. Agora, 12 horas e 4 minutos, Rodrigo Sá.
Bom, só despedir mesmo, né? Agradecer a presença do Dr. Abel Celestino, do Dr. Caibá. Obrigado por ter atendido nossos apelos. E até daqui a pouco, na verdade.
Não sei, segunda parte do Chico hoje?
Hoje, segunda parte do Chico Buarque, às 4 horas da tarde. Tá imperdível.
15 de abril de 2011, a gente vai fechando aqui o programa de hoje, o Giro por Guaxupé. Deixa eu ver se nós temos aqui mais opinião do público. Bom, aparentemente tem mais opinião aí, tá tudo ok? Tem mais um, alô comunidade. Então vamos fazer um intervalo rapidinho. E a gente fecha aqui com o último Alô Comunidade aqui desse nosso programa, desta sexta-feira de novo.
Onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Há mais de 40 anos, a Copasa leva saúde e qualidade de vida para milhões de mineiros. São cerca de 10 mil funcionários, laboratórios, pesquisas e milhões de reais investidos em tecnologia e soluções. Hoje, mais de 600 municípios mineiros contam com o sistema de abastecimento de água da Copasa, redes de coleta e estações de tratamento de esgotos. Com tanta experiência, uma certeza: onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Copasa e Governo de Minas.
Bom, nós vamos deixar aqui para amanhã, né? Andréia, bom dia Andréia, assistente social. Andréia está mandando um abraço para todo mundo que ouve a rádio e para todo mundo que faz o curso de assistente social. Enquanto a Priscila está coletando os dados ali do último Alô Comunidade, a gente vai deixar aqui para segunda-feira. E vamos desejando a todos um final de semana cheio de boas notícias, um final de semana cheio de reflexão, e que você encontre em si mesmo a força transformadora que o mundo precisa. Porque não precisa ficar procurando por aí quem é que vai melhorar o mundo, quem é que vai fazer as coisas melhores. Tente olhar para si e ver que dá para fazer um monte de coisa, coisas simples e pequenas, mas que, sem dúvida alguma, vão transformar a vida de outras pessoas. A situação da mudança começa dentro de casa, começa com o respeito, começa com o diálogo, conversa com uma oração conjunta e outras coisas semelhantes, para que essa sintonia do bem seja sempre compartilhada por onde quer que você ande. Que as pessoas notem na sua presença, na sua pessoa, uma emissão de luzes que iluminem o caminho de quem conversa contigo com esperança e com boa vontade e com uma certeza de que daqui pra frente as coisas vão melhorar, sim senhor. Tchau.
A Rádio Comunitária 87 FM apresentou o Giro por Guaxupé. Você ouve a seguir o Sabor de Melodia.
Apoio Cultural.
Quem compra na Cacau Show concorre a um ovo de Páscoa de 6 quilos. Cacau Show, um show de Páscoa. 3551-4507.
Infominas Informática. Tecnologia com economia. Infominas.
Oi TV, a mais nova TV por assinatura via satélite do mercado.
Oi TV, é na Universo Oi.
Pé Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Grana Fácil Eletrozema.
Empréstimo pessoal no cheque ou carnê.
3551-3501.
Empréstimo Fácil Eletrozema de Guaxupé.
ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pro Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade.
A partir de agora, entra no palco da Comunitária. O melhor da música instrumental. Está no ar a trilha sonora do seu meio-dia. Sabor de Melodia.